Universal FM, música e informação.
Universal FM, música e informação.
Sal FM, música e informação.
Você que quer qualidade e economia nas suas compras, venha para o Supermercado Pampa. Gêneros alimentícios, frutas e verduras fresquinhas, carnes inspecionadas da melhor qualidade, a linha higiene e limpeza completa. Supermercado Pampa, atendimento de qualidade para você se sentir em casa. Todas as semanas, grandes promoções. Supermercado Pampa, sempre o melhor preço. Em Rodeio Bonito, na rua Bento Gonçalves, saída para Seberi. Contato pelo 55-3798-1103, Supermercado Pampa.
Que baita notícia! Nunca antes o Rio Grande devolveu impostos para os gaúchos. Agora devolve! E para mais de 1 milhão de famílias através do Cartão Cidadão. E não para por aí! Nunca antes o estado teve tantas escolas de turno integral. Agora já são mais de 500, garantindo mais tempo para a educação. Tudo isso para fazer a diferença na vida de muita gente. Governo trabalhando, RS diferente. Governo do Rio Grande do Sul.
Vitrola 102.
Muito bem, agora são 20 horas e 39 minutos dessa maravilhosa noite de quinta-feira. E para alguém muito especial que mora no meu coração, tem o meu amor e meu coração todinho. Vai Man Network. Who can it be now? Um beijo, meu amor Morgana.
Can it be now? Who can it be? talk all day. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy.
E informação.
Universal FM, música e informação. Universal FM, música e informação.
Muito bem, a pedido então da dona Helenara, vamos ouvir o áudio aí, boa noite, dona Helenara.
Oi, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de oferecer uma música para minha sobrinha e para as filhinhas dela, a Emily, Rafaele e a Ana Clara, de Rincão das Flores, com a música Aline, e dizer a elas tudo de bom e que Deus as proteja.
Tá certo, então vamos nessa, Christoph, canção Aline.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'est enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, au jamais. Et je pleurais, pleurais,
ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Emprego.
Brasil tem o menor desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Em abril foram geradas mais de 85 mil novas vagas de trabalho formais. Luana Karen.
O Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada.
E ainda, presidente Lula sanciona projeto que cria a Universidade Federal Indígena.
Será a primeira instituição de ensino superior do país voltada aos povos originários.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos.
Você vai ouvir também combate ao crime organizado.
Nova operação avança na asfixia financeira e no fim das fraudes no setor de combustíveis.
Ação também impede que gasolina adulterada seja repassada aos consumidores.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O emprego no Brasil continua em crescimento.
No mês de abril, foram criados quase 86 mil postos de trabalho com carteira assinada.
E a taxa de desocupação no país é a menor desde 2012.
Em abril, a atendente Willy da Silva conseguiu uma posição em um restaurante no centro de Brasília. Ela estava desempregada há 6 meses e buscava uma oportunidade de trabalho que permitisse que ela tivesse mais tempo com os filhos.
Porque eu curto muito as crianças agora, né? Final de semana eu estou em casa com eles, é feriado, não trabalho. É uma coisa garantida, né? Ter um emprego fechado. Com a carteira assinada e tudo, eu vou ter todos os meus direitos se um dia eu sair e tudo mais.
Assim como Willy, milhares de brasileiros conseguiram uma emprego no país este ano. Cenário captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com a PNAD Contínua, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em abril foi de 5,8%, o menor nível da série histórica iniciada em 2012 para o período. No mesmo trimestre do ano passado, o percentual de pessoas procurando emprego no Brasil estava em 6,6%. A taxa de desocupação calculada pelo IBGE, inclui apenas pessoas desempregadas que estão disponíveis para trabalhar e tentando encontrar uma posição. A coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui, comentou o resultado.
O nível da ocupação segue em patamares elevados, né, mostrando que a capacidade de geração de trabalho e renda no mercado brasileiro segue de forma sustentada.
Outro dado que mostra o bom momento por que passa o mercado de trabalho no Brasil é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mede a quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o CAGED, em abril, foram criados no país 85.888 empregos formais. 3 dos 5 grupos da atividade econômica monitorados tiveram saldo positivo: serviços, construção e indústria. Já entre as unidades da federação, 24 das 27 criaram empregos em abril, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o país deve continuar gerando empregos formais.
O potencial da economia brasileira é de crescimento. Ele vai continuar crescendo, portanto, creio que nós teremos mais de 1 milhão de empregos gerados como positivo esse ano.
De acordo com o CAGED, o Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada. O salário médio de admissão em abril foi de R$ 2.386,56. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o presidente Lula destacou a aprovação na Câmara dos Deputados do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário.
Segundo ele, as 2 folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem.
Hoje, o presidente comemorou a aprovação durante encontro com a presidente do Suriname e disse que é uma conquista da sociedade brasileira.
Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que as pessoas trabalhem o suficiente para sobreviver, o suficiente para enriquecer a economia brasileira, mas o suficiente para que eles possam ser felizes no mundo do trabalho.
Durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, comentou o impacto sobre as mulheres.
Vou pegar um exemplo, as trabalhadoras domésticas, né, que vão ser muito afetadas pela escala 6x1. Nós temos 1,5 milhão de trabalhadoras domésticas. A mulher trabalha 6 dias, chega em casa, vai fazer o quê? Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, o impacto sobre as mulheres, sobre os setores menos escolarizados, sobre os setores de menor renda é muito grande para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, cuidar melhor das suas famílias e, como eu estava dizendo, estudar mais, empreender mais. É importante ressaltar isso, o impacto econômico vai ser bom para muitos segmentos. E aqueles segmentos que podem ter um impacto diferente, nós vamos cuidar, nós vamos achar soluções.
A proposta do fim da escala 6x1 segue agora para avaliação do Senado Federal.
Um passo inédito para o futuro dos povos indígenas no Brasil.
O presidente Lula sancionou agora há pouco a lei que cria a Universidade Federal Indígena, a primeira do país.
Com sede em Brasília, a nova universidade terá camping em diferentes regiões e vai oferecer cursos de graduação e pós-graduação.
Prevista para entrar em atividade no próximo ano, a UNINDI, Universidade Federal Indígena, será destinada a valorizar os saberes dos povos originários e práticas ancestrais. O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é formado em Direito e diz que a Universidade Federal é um sonho de lideranças indígenas visionárias. Ele relata que a iniciativa será o maior investimento na escolarização dos povos indígenas.
A universidade será composta por indígenas em seus quadros e irá retratar essa pluridiversidade étnica que é o nosso país.
A Universidade Federal Indígena atenderá inicialmente 2.800 estudantes. A sede será em Brasília, mas unidades descentralizadas serão construídas em outras regiões do Brasil de acordo com a demanda e concentração dos povos indígenas. O ensino será voltado para a formação nos níveis de graduação e pós-graduação. Os cursos terão ênfase em gestão ambiental e territorial, políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias e formação de professores. Para o presidente Lula, o Brasil não pode abrir mão dos saberes milenares dos indígenas.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos. E a gente não pode prescindir do conhecimento milenar que os povos indígenas acumularam ao longo de tanto tempo nesse país e no mundo. Cabe agora ao Estado brasileiro pegar o prédio, prepará-lo para que a gente possa, no menor prazo de tempo, fazer uma festa com os novos alunos que vão entrar.
A UNINDI vai contribuir para a formação de profissionais especializados em educação intercultural e garantir a preservação das 274 línguas faladas pelos 305 povos indígenas do Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
O presidente Lula recebeu hoje a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons.
No encontro, os dois líderes assinaram acordos de cooperação e se comprometeram a estreitar laços entre os países.
Durante visita oficial, a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons, chegou ao Brasil acompanhada de mais 5 ministros. Durante encontro com o presidente Lula, os líderes assinaram 13 acordos de cooperação em áreas como defesa, segurança pública, comércio, energia e proteção da Amazônia. O Suriname vive um momento de crescimento econômico após a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural. Lula afirmou que o Brasil quer ampliar ainda mais o comércio bilateral. Mesmo com um crescimento de 25% desde 2023, o presidente afirmou que ainda existe potencial para esse aumento.
Como vocês agora vão se transformar em grandes produtores de petróleo, a Petrobras pode trabalhar com vocês, aí a gente vai poder equilibrar a balança comercial, porque nós vamos importar um pouco de petróleo de vocês para compensar a nossa colaboração com o Suriname.
Na área ambiental, os dois países pretendem ampliar ações conjuntas de combate ao desmatamento e ao crime organizado na Amazônia, como afirmou o presidente Lula.
Estamos unindo esforços regionais no enfrentamento ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, pessoas e armas de fogo. O novo acordo com a Polícia Federal vai ampliar nossa cooperação no combate a ilícitos transnacionais, com destaque aos crimes ambientais e de mineração.
Os governos também assinaram acordos para ampliar as conexões aéreas e marítimas entre os dois países e avançar no chamado Anel das Guianas, projeto de integração regional que liga o norte do Brasil aos países vizinhos da região amazônica. Reportagem Raquel Mariano.
Quase 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na Operação Fluxo Oculto.
A ação conjunta entre o governo do Brasil e estados tem como objetivo desmantelar fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Nesta nova fase da Operação Carbono Oculto, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação, batizada de Fluxo Oculto, contou com a participação de órgãos federais e estaduais. O alvo é um esquema criminoso no setor de combustíveis, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações identificaram 6 novas fintechs, empresas voltadas para serviços financeiros digitais, que, na verdade, operavam como bancos paralelos das organizações criminosas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a grande movimentação financeira das fintechs no esquema.
Uma movimentação total de 26 bilhões de reais em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta dos órgãos de inteligência, que a gente espera avançar no combate ao crime organizado da maneira que importa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira.
Em outra frente de atuação, os agentes cumpriram mandados contra empresas e pessoas que atuavam na adulteração de combustíveis. Somente com um esquema que utilizava nafta petroquímica, os prejuízos aos cofres públicos atingem a marca de 200 milhões de reais em 2 anos. De acordo com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Júlio Nishida, a operação vai impedir que milhões de litros de gasolina adulterada sejam repassados aos consumidores.
A Agência Nacional do Petróleo, em etapas anteriores, interditou e apreendeu pouco mais de 2 milhões e meio de litros de gasolina adulterada com essa nafta, e com o trabalho de hoje, a gente impede de outro quantitativo igualmente danoso chegar ao consumidor, chegar à sociedade, em fraudes que envolvem qualidade, dano ao consumidor, dano ao erário, lavagem de dinheiro e vários outros danos à sociedade.
Participam da Operação Fluxo Oculto 135 servidores da Receita Federal, além de dezenas de servidores dos órgãos parceiros. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Gabriela Noronha.
Em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, despejou-se resíduos tóxicos e lama no Rio Doce, contaminando a água em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Desde então, a água do rio vem sendo monitorada. Inicialmente, esse trabalho era feito pela Fundação Renova, que foi extinta em 2024.
Agora, com o novo acordo do Rio Doce, o monitoramento passa a ser feito pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.
Esse mês, a FUNASA começou a segunda etapa de verificação e testagem da qualidade da água em 173 pontos dos dois estados.
Mais cedo, nós conversamos com Lenildo Moraes, presidente da Fundação, sobre esse trabalho e também sobre a segurança hídrica proporcionada pelo programa Cisternas, na região do semiárido brasileiro. Acompanhe.
Presidente Lenildo Moraes, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando do trabalho que a FUNASA vem desempenhando no monitoramento da qualidade da água do Rio Doce. Isso é necessário ainda por causa das consequências do rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais em 2015. Como é que é feito e onde é feito esse monitoramento?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano Seixas. Olha, a Operação FUNASA presente no Rio Doce começou com 3 frentes simultâneas, né? De monitoramento da qualidade da água em 32 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A operação começou com 173 pontos de monitoramento ao longo da bacia do Rio Doce. É importante dizer que a primeira frente foi no município de Mariana e no Vale do Aço. A segunda percorreu cidades do médio Rio Doce e da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo Governador Valadares, Conselheiro Pena, Resplendor e Aimorés. E a terceira e última frente foi nos municípios capixabas, lá no Espírito Santo, com coletas em Aracruz, Linhares, Colatina, São Mateus, Conceição da Barra e Marilândia. A FUNASA disponibilizou a nossa equipe, né, 3 unidades móveis, junto com as equipes, para coleta da qualidade, né, identificar a qualidade da água, além de carros, apoio de equipes técnicas especializadas. Os laboratórios móveis permitiram a realização de análises físicas e químicas e microbiológicas, né? Isso foi importante, porque a partir daí nós podemos identificar a real qualidade, né, e necessidade de futuras ações que a gente precisa fazer a partir dessas análises.
Presidente, quando é que os resultados desse monitoramento serão divulgados, especialmente para as comunidades atingidas pela contaminação lá de 2015?
As análises já estão em fase final de análise, né? Devemos entregar nos próximos dias. Mais tardar a próxima semana, nós já estaremos com todos esses dados monitorados para que a gente possa apresentar para toda a sociedade.
E esse monitoramento, ele vai ser permanente, presidente? Como é que vai ser a periodicidade desse acompanhamento?
Vai ser permanente. Nós já temos um acordo de cooperação técnica assinado com a AGESUS, que é a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, e ele vai permitir que o governo, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, através de seus técnicos, possa fazer esse monitoramento de forma permanente.
E existe um outro trabalho desempenhado também pela FUNASA em relação à segurança hídrica, que é o programa Cisternas. Como é que ele atua para garantir água para as famílias de regiões secas ou semiáridas?
A iniciativa permite acesso regular à água potável para consumo humano por meio da captação e armazenamento da água da chuva. É importante que as populações do semiárido que estão nos escutando já sabem como funciona. Então, na realidade, nós, na prática, o programa, ele funciona como uma instalação de reservatórios, né? Os reservatórios têm capacidade de 16 mil litros conectados aos telhados das residências, né? Então, nos períodos das chuvas, a água é captada, filtrada e armazenada para ser utilizada nos meses de estiagem.
O presidente, quantas famílias já são atendidas pelo programa atualmente? Há previsão dele ser ampliado?
Olha, nós estamos atendendo agora 20.976 famílias, quase 21 mil famílias. E a ideia é que a gente faça essa ampliação ainda, tá certo? Os estados beneficiados nessa primeira etapa são Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Os investimentos chegam a 250 milhões de reais.
E quais são os critérios de seleção das famílias atendidas pelo programa de cisternas?
Olha, boa pergunta, Luciano. Olha, o edital estabelece alguns critérios obrigatórios para participação. Por exemplo, as famílias precisam viver em comunidades rurais do semiárido, não ter acesso regular à água potável por rede de abastecimento e não ter sido atendido por programas de cisternas. Além, é claro, das residências ter as condições mínimas para instalação do equipamento. Telhado adequado, a captação da água e da chuva, é importante que se tenha espaço suficiente no meio do terreno, né, para poder ter essas condições técnicas necessárias. Outro dado importante é que os critérios são situação de vulnerabilidade social, a pessoa tem que estar inscrita no CAD único, as famílias chefiadas por mulheres têm prioridades. A presença de pessoas com deficiência também. Se é um deficiente na família, um deficiente físico, no núcleo familiar, tem prioridade também. E, obviamente, e um dado muito importante, que está se dando como prioridade também as populações de comunidades quilombolas.
Agora, presidente, as famílias que tiverem interesse em receber esses equipamentos, elas devem fazer o quê? Procurar a prefeitura, a FUNASA diretamente, preencher um cadastro? Como é que funciona?
Olha, essas 20.976 cisternas já foram feitas a partir de um critério já estabelecido pela FUNASA. A prefeitura fez o levantamento inicial e encaminhou a superintendência, né, da FUNASA, e as pessoas agora devem procurar a prefeitura para poder saber quais os locais. A prefeitura previamente já tem todas as comunidades que vão ser beneficiadas. E nós da FUNASA também. Nós vamos divulgar todas as comunidades que foram pré-selecionadas pelas prefeituras.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, Lenildo Moraes. Muito obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
O Ministério da Previdência Social e o INSS realizam nesse fim de semana um grande mutirão para atendimentos em diversas regiões do país.
São mais de 59 mil vagas destinadas a perícias médicas e avaliações sociais do INSS. As etapas obrigatórias para concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
O secretário de Regime Geral de Previdência Social, Benedito Brunca, disse que o tempo de espera vem caindo e destacou a importância do agendamento.
No Brasil, o tempo médio de espera no mês de abril estava em 40 dias. Na parcial que tiramos esta semana, esse tempo médio já caiu para 30 dias, o que é uma evolução de 10 dias. É importante que as pessoas que estão aguardando os atendimentos possam entrar em contato ou com o 135 ou no próprio aplicativo do meu INSS para poder fazer a confirmação e antecipar seu atendimento, porque isso vai abreviar o tempo da decisão do seu benefício.
Hoje, dia 28 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual.
No Brasil, dados do IBGE indicam que 15% das adolescentes deixaram de ir ao menos um dia na escola por falta de absorvente.
Para tentar mudar essa realidade, o governo do Brasil promove o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.
Em 2 anos, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas com itens de higiene e ações educativas.
A mineira Mariana Soares conta que menstruou pela primeira vez aos 13 anos de idade e desde então sintomas como fortes dores e enjoo são comuns para ela. Hoje, aos 22 anos, ela luta para que mais mulheres possam falar sobre saúde menstrual.
Eu sei que tem muitas vozes de meninas que sofrem como eu, mas não têm a oportunidade de às vezes saber que ela pode viver melhor. Isso é um direito nosso.
Combater preconceitos e tabus é um dos objetivos do festival Alana Ideia Fest 2026 para tratar sobre dignidade menstrual e proteção de meninas e adolescentes, como explica a diretora executiva do Alana, Flávia Dória.
6 entre cada 10 meninas têm a rotina escolar abalada por essas dores menstruais e 4 em cada 10 meninas chegam a faltar na escola pelo menos uma vez por mês por causa dessas dores, que muitas vezes são incapacitantes. A gente precisa falar sobre isso.
A programação faz parte das ações do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, comemorado nesta quinta-feira. Desde 2023, o governo do Brasil distribui de forma gratuita absorventes por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Em 2 anos, mais de 500 milhões de unidades já foram distribuídas, de acordo com a Coordenadora Geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, Mariana Seabra, além do fornecimento de produtos, ações educativas.
O programa tem um eixo de dispensação desses absorventes, né? Através do programa Farmácia Popular. E hoje é possível retirar essas autorizações para os beneficiários que são inscritas no Cade Único, através do aplicativo Meu SUS Digital. A segunda forma é através do programa Pé de Meia e a terceira forma é justamente na Unidade Básica de Saúde, onde além da autorização, ela vai poder também ter todo o leque de informações.
Lembrando que o absorvente é distribuído de forma gratuita e o benefício é destinado a pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cade Único e com renda mensal de até R$ 218,00, estudantes da rede pública de baixa renda e pessoas em situação de rua. Reportagem Gabriela Noronha.
Amanhã é o último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda.
A Receita Federal já recebeu mais de 37 milhões de declarações e a expectativa é chegar a 44 milhões de documentos.
Quem entregar fora do prazo estará sujeito à multa.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa acordo para viabilizar operação de crédito ao BRB.
STJ define que qualificadora de violência de gênero também se aplica a agressões contra a mulher em relação homoafetiva.
Semana na conciliação. Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecham um acordo de mais de 7 milhões de reais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou nesta quinta-feira um acordo entre a União, o Governo do Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília para viabilizar uma operação de crédito destinada ao reforço financeiro do BRB.
A decisão foi tomada durante a audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux. Marcelo de la